Senhor presidente, senador Zaneri, senhores senadores, eu quero abordar aqui um assunto que diz respeito a algumas mudanças que foram realizadas pelo Congresso nas regras eleitorais. Mudanças que foram aprovadas por nós aqui em setembro do ano passado. Evidentemente que foi chamada corretamente de mini-reforma eleitoral, porque é uma reforma eleitoral que merece esse nome, deve abordar a decisão sobre voto, continuidade do voto proporcional, ou voto distrital, ou distrital misto, ou voto por lista, deve abordar a questão da cláusula de barreira, deve abordar a questão ligada à representatividade dos partidos como um todo. Entretanto, alguns pontos que nós aprovamos naquele momento se mostraram válidos. E eu quero falar sobre a liberação da internet para uso nessas eleições. Eu tenho, hoje mesmo, nós temos a notícia de uma pesquisa do Tribunal Superior Eleitoral sobre as últimas eleições, sobre os principais meios de comunicação utilizados pelos cidadãos para se informar sobre política e eleições. E a internet já aparece como um terceiro ponto de informação. Ou seja, até o ano anterior a essas eleições, a internet só podia ter um determinado site com .com, era a única forma de informação. Nós então fizemos aqui, o relator foi o senador Marco Maciel e eu, e eu me lembro bem que aqui mesmo nessa tribuna eu realmente propus uma alteração que possibilitasse a utilização da internet de maneira mais livre, e foi o que aconteceu nessa eleição. Não foi ainda também o ideal, nós tivemos abusos sim, muita calúnia, muita difamação, o anonimato acaba levando a isso, e a nossa legislação ainda é insuficiente para punir aqueles que fazem mau uso de um meio que é um meio fundamental da comunicação moderna. Assim é que realmente cerca de 10% dos eleitores atrás da televisão, que foi o meio preferido por 56% das pessoas, e das conversas com amigos e colegas, que foram a opção citada por 18,4% dos 2 mil eleitores entrevistados. Ou seja, a televisão continuou sendo, como se previa, o principal meio de informação. Em segundo, as relações pessoais, as relações de amizade, de trabalho. E em terceiro, já surgindo a internet, ficando realmente já os jornais impressos, o próprio rádio e os outros meios de comunicação de rua, todos eles já numa posição atrás da internet. Foi possível realmente verificar um papel mais relevante nessas eleições, e esta mini-reforma eleitoral que nós aprovamos aqui, que eu tive a honra de ser co-relator, portanto, fez essa liberação importante deste meio de comunicação. Assim, o número de usuários da internet no Brasil já chega a mais de 62 milhões, é o número mais recente que tivemos. E nós tivemos as redes sociais como uma forma de mobilização da militância e de comunicação também entre candidatos e eleitores, ou seja, as redes sociais, o Facebook, o Twitter e outros do tipo, o Orkut, que foram meios de comunicação também muito utilizados. Entretanto, como eu coloquei aqui, a disseminação de informações contra adversários escondidos sob anonimato é uma situação lamentável. Eu quero insistir na necessidade do Brasil dispor de legislação capaz de coibir a prática dos chamados crimes digitais, os crimes cibernéticos. Esses crimes estão crescendo na mesma proporção que cresce o uso do computador no país, ou até maior, estão crescendo uma proporção até maior do que o número de usuários de computador. E como não temos ainda legislação nesse sentido, os responsáveis pelos ataques não são devidamente punidos. Precisamos de um arcabouço legal que inclua os crimes cibernéticos e que seja capaz de punir os criminosos que estão fazendo mau uso da internet e de outros meios tecnológicos de comunicação, porque o crime virtual é mais fácil, mais rentável, oferece menores riscos potenciais. Os crimes contra a honra, verificados no período eleitoral, são apenas uma das faces perversas deste mau uso. Segundo o relatório divulgado pela Microsoft, o Brasil já é o quarto país do mundo mais infectado por vírus e programas capazes de furtar informações, alterar ou destruir dados. É ainda importante lembrar que é dever constitucional do Poder Legislativo suprir essa lacuna. O Senado aprovou em julho de 2008 a proposta que tipifica e determina punições para os crimes digitais. Essa proposta tramita há mais de uma década no Congresso Nacional e, de volta à Câmara, já há mais de 2 anos, encontra-se em fase de revisão. É o momento de fazermos mais um alerta, um apelo aos senhores deputados para que sejam mais céleres nessa aprovação. Chega de acusações que são até infantis, de que se trata de censura, de punição para quem baixa música e coisas do gênero. Mais de uma vez, já de alguma vez até desafiamos que nos provem aonde no projeto existe uma tipificação que possa levar à criminalização de quem baixa música. A questão de música é protegida por um outro projeto, um projeto que já existe, uma lei que já existe de direitos autorais. Não existe isso, mas repito mais uma vez, pelo projeto de tipificação de crimes digitais, não existe nada referente a baixar músicas do computador. Da mesma maneira, não existe nada em relação a conteúdo das informações que são colocadas nos computadores. Não há nenhum risco de a privacidade seja atingida. Pelo contrário, a privacidade está sendo atingida hoje. Hoje ela é atingida pelo anonimato, pelos criminosos que se escondem atrás de uma pseudo-identidade. Nós vemos também no noticiário de hoje que essa questão não é só do Brasil. Existe aí uma divulgação hoje ainda, no mundo todo, ontem, do chamado WikiLeaks, que é uma ONG, de alguma maneira, que divulga informações. E ela está informando informações, está dando informações confidenciais dos Estados Unidos, da área diplomática dos Estados Unidos. E a forma como essas informações foram obtidas é que é o problema. A maior parte das informações foram obtidas através de hackers. São pessoas que entraram em informações protegidas e, portanto, ameaçam todo um sistema de informações que foi se criando no mundo todo. A natureza das mensagens que foram divulgadas, evidentemente, que traz problemas para a diplomacia americana, algumas opiniões equivocadas, outras polêmicas, inclusive em relação ao próprio Brasil. Não há nenhuma novidade quando se fala que em determinados momentos existe uma certa política anti-americanista aqui no Brasil, ao estilo dos anos 60, preconceito que não se justifica. Nós temos que ter uma política externa que seja independente, não atrelada a nenhum bloco. Mas é importante que lembrarmos que essas informações foram liberadas de maneira realmente ilegal e, assim, é mais um alerta sobre o que tem acontecido no mundo em relação aos hackers. Vamos, portanto, comemorar essas informações de que a alteração que nós, senadores, introduzimos na lei eleitoral funcionou. A internet se transformou na terceira mídia mais utilizada pelos eleitores para informação e decisão, mas vamos, ao mesmo tempo, alertar para que a legislação seja finalmente aprovada na Câmara dos Deputados sem estas maledicências, sem essas inverdades que são assacadas contra o projeto e que fazem com que ele seja postergado. E antes ainda, presidente, ainda me faltam 2 minutos, eu quero aproveitar também para entregar aqui um voto de louvor, um voto de aplauso, na verdade, ao meu time de futebol, o América Mineiro, que foi classificado para a primeira divisão do futebol brasileiro. O futebol é uma paixão de todos nós, e então eu estou apresentando esse requerimento, um voto de aplauso ao América Futebol Clube de Belo Horizonte, que é um clube já com 98 anos de vida. Ele foi decacampeão mineiro já no início da década, de 1916 a 25. Depois ele várias vezes foi campeão mineiro, mais recentemente ele esteve num período difícil em que quase que saía para a chamada quarta divisão, a Série D. Acabou sendo campeão da Série C o ano passado, disputou a Série B esse ano, classificou-se agora para a Série A. Então, portanto, para quem teve arriscado cair para a quarta divisão, ser o campeão da terceira ano passado, nessa agora, na segunda divisão, se colocar entre os 4 primeiros, e o ano que vem voltar a disputar a primeira divisão que já disputou tantas vezes, é motivo realmente de comemoração, e nós lá em Minas estamos muito satisfeitos. Nós vamos ter um campeonato o ano que vem com a distribuição mais equitativa. São Paulo terá 4 times, o Rio terá 4 times, Minas terá 3, o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina terão 2 cada, E realmente o Nordeste que vai ficar pouco representado. Terá ainda um representante da Bahia, um do Ceará e provavelmente um de Goiás pelo Centro-Oeste. O Campeonato Brasileiro vai, portanto, tomando uma cara mais bem distribuída, sem aquela supremacia de times de São Paulo, como chegou a acontecer, especialmente nesse ano, com 6 times. É, portanto, importante que Minas já tenha agora o terceiro clube. E os cumprimentos aos jogadores do América, à diretoria, aos torcedores como um todo, entre os quais me incluo, senhor presidente. Muito obrigado.